Semana passada nós estávamos falando sobre a importância que tem a educação dos filhos, o cuidado que devemos ter como pais, a responsabilidade que temos, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo também que não precisa, ou nossa casa não é um laboratório onde a gente vai treinar, onde a gente vai fazer, entre aspas, experimentos, ou pôr em prática diversas teorias. Uma regra importante: a gente não pode dizer que existem regras de chinuch. Nós vimos semana passada um pai que tem 4 filhos, cada um dos filhos merece uma atenção diferente, do jeito que ele é. O pai não pode dizer, eduquei os 4 filhos igual, cada um saiu diferente. É um erro educar os 4 igual. Você pode transmitir, eventualmente, quando fala de educação, eduquei os 4 igual, dando para os 4 transmitindo os mesmos valores, transmitindo para eles os mesmos princípios. Mas a nível, tem uma parte geral e uma parte individual. A parte individual, cada um merece aquilo que ele tem condições, aquilo que lhe corresponde, aquilo que ele precisa. No caso, por exemplo, como vimos, se um gosta de ginástica e outro gosta de música, não adianta mandar todos fazer música ou todos fazer ginástica. A cada um tem que desenvolver a aptidão que ele tem. Aptidão é fácil de entender quando nós falamos de música ou de ginástica. Mas existe também aptidão a nível de profissão, existe aptidão a nível de caráter, existe aptidão a nível de personalidade. Um é mais agitado, um é mais calmo, um é mais curioso, outro é mais indiferente. Então, cada criança deve ter uma atenção que lhe corresponde a ele. Isso é uma coisa que cada pai tem que tentar descobrir. Não é tão fácil, às vezes. Então, não podemos dizer que é tudo por igual. Por essa razão também que não existem regras, como se diz, definidas. Não é uma ciência exata. Quando a gente fala, por exemplo, de matemática ou de engenharia, é uma ciência exata. Mas quando falamos de educação, de psicologia, por que chamamos de humanas? Porque cada um é diferente, o ser humano é diferente. O Talmud diz, do mesmo jeito que seus rostos são diferentes e suas vozes são diferentes, também suas mentalidades são diferentes, de OTM, suas formas de pensar. A gente brinca, diz, tem 3 Yehudim, 5 opiniões. Não é brincadeira. Mas o conceito é que cada um tem uma forma diferente de encarar as coisas, cada um tem prioridades diferentes, valores diferentes, e por outro lado isso que cria esse prisma tão bonito que dá a, como chama, essa miscigenação de opiniões, de ideias, onde um pode aprender com o outro, um complementa o outro. Então quando a gente fala, por exemplo, inclusive, que temos uma comunidade, como se diz comunidade em hebraico, uma forma, tzibur, certo? Um tzibur, um público. Dizem nossos sábios que a palavra tzibur, escrita de 4 letras, tzadi, bet, vav e reish, certo? O tzadi se refere a tzadikim, o bet a beinonim, vav reish, ureshaim. Ou seja, justos, medianos e malvados, vamos dizer assim. Ou seja, um tzibur tem de tudo. Mas não adianta, eu não posso ter um minyan de 9 tzadikim. E ao contrário, e o normal é que tenha um pouco de cada coisa. Então a gente não julga quem é tzadik e quem é rasha, mas isso cabe a Hashem. Mas o que nós devemos entender daqui, do mesmo jeito que essa complementação de um com o outro, isso é bom e positivo, onde um sempre tem que aprender do outro. Como a gente sempre diz, todo mundo serve para alguma coisa, ninguém é um caso perdido, certo? Pode servir até para mau exemplo. Mas o conceito em si é que a gente deve levar em consideração que temos personalidades diferentes. Nós vemos isso claramente, que a Torá nos fala dos 4 filhos do Seder de Pesach e nos menciona justamente a 4 respostas diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma curiosidade, uma, como chama, uma perspectiva diferente, e dentro desses 4 tem também aquele que é indiferente, entre aspas, aquele que não sabe perguntar,
porque não
também. até o que não está nem aí, que se, o Rebbe explicou, na prática tem o quinto filho. O Rebbe falou que tinha, nos últimos tempos surgiu um quinto filho no Seder de Pesach. Porque os quatro, diz, quatro filhos que estão no Seder. Um que é malvado, um que é sábio, um que não sabe perguntar, e outro que é inocente. E tem outro que nem no Seder não está. E a gente tem que trazer ele que faça parte do Seder, e aí encaixá-lo numa das categorias. Mas o Rashá, como a gente diz, o malvado, mesmo que chamamos de malvado,
ele tá aí, tá?
Mas ele está aí no Seder, pelo menos.
Pelo menos ele está aí.
Então, isso é uma realidade.
É uma,
uma outra questão importante, o... é normal, e a gente tem que saber, inclusive, na educação, que significa, é um desenvolvimento. Nós falamos semana passada que era comparado com o homem com a árvore, que a árvore nunca para de crescer, certo? O homem também sempre tem que estar se superando. Faz parte da nossa característica, sempre se superar. Hoje em dia é comum a pessoa querer uma superação financeira, ou profissional, ou cultural, ou no mínimo de ego. Ele tem uma idade, ele tem que malhar, porque tem que estar bem, para que as pessoas digam, e sei lá o quê, ou qualquer outra coisa, simplesmente na profissão dele. Ele quer ser o profissional do ano, ou ganhar o prêmio IBEST, ou a bestia.
Nome de economia.
É?
Nome
de economia. Tem que ser uma pessoa nobre. E não somente na economia, em todas as áreas tem que ser nobre. E uma coisa simples, todo pai tem que saber também como, entre aspas, maneirar as suas expectativas. É comum o pai pretender que o filho seja. A gente muitas vezes ouve falar: eu quero que meu filho tenha tudo o que eu não tive. Eu quero dar para meu filho tudo o que eu não tive. É muito nobre, muito bonito. Mas não tudo que você quer dar para ele, necessariamente ele quer. E não necessariamente é bom para ele. Não, e é bom para ele. Então tem que sair. E mesmo assim, uma regra importante, a gente tem que saber, tem que, mesmo que a gente queira atingir determinado patamar, eu pretendo, e isso acontece com filhos mais velhos, eu tenho que saber uma coisa fundamental. Quando vou exigir dele, que vai se subindo de grau após de grau. Muitas vezes, poxa, você não é o melhor, você não é o maior, você não é isso, não é aquilo. Uma expectativa muito grande, muito alta. Isso é comum. Quando se espera, manda fazer ginástica, o pai é um ótimo ginasta, então manda o filho fazer ginástica. Como? Meu filho, como dizem, filho de peixe, peixinho é. E na verdade, não necessariamente. Primeiro você tem que ensinar ele a nadar. Ele não nasceu sabendo nadar. Mesmo que você seja peixe. Primeiro, segundo, uma frase muito interessante que eu vi uma vez. Isso em geral na vida. Muitos que têm expectativas de começar já. O meu filho vai ser diretor da empresa. Um exemplo. Ou vai ser o melhor advogado, o melhor médico. Vai assumir meu consultório já. Ele vai já ser cirurgião. Nada se começa por cima. Aliás, uma coisa só se começa por cima. Tudo se começa de baixo e se vai subindo. A única coisa que se começa por cima é acabar um buraco.
Violenta.
Mas se você para e pensa, é a única coisa que se começa por cima. Senta por cima e vai para baixo. O resto você vai subindo. E é uma regra importante. E muitas vezes, voltando ao conceito das expectativas, nossas expectativas não necessariamente vão de encontro com os sonhos, ou vamos dizer, nossos sonhos com os sonhos dos filhos. E às vezes nas nossas expectativas projetamos neles nossos sonhos e Deus nos livre, pode virar para ele pesadelos.
Hay que pretender que um é muito bom e o outro mais ou menos, e você feliz.
Não.
Por que você não iguala teu irmão?
Por exemplo, eu vi uma escola que, por exemplo, a escola tem, vamos dizer, uma classe de cada série. Tem uma primeira, uma segunda. Então a escola não aceita gêmeos na escola. Porque não tem uma classe para cada um. E muitas pesquisas provam que isso é um problema, porque cria uma certa competitividade que às vezes existe uma, como chama? Uma certa competitividade. Competitividade imposta. Poxa, olha teu irmão. Olha teu outro irmão.
Mas você pode ter classes diferentes.
Eu falei quando não tem classes diferentes. Porque justamente, quando você tem um filho que está na quarta série e outro está na quinta, não é tão evidente. Também é errado. Muitas vezes, eu me lembro que na escola sempre falavam, quando começava o primeiro dia de aula, falavam para as crianças, bom, agora um novo ano, novo professor, tem a chance de começar uma nova vida, ninguém vem com vícios de antes nem nada. Mas o professor já cantou a bola de quem é o aluno bagunceiro, esse professor já veio, entre aspas, vacinado, e já veio com preconceito, não? Contra os alunos pelo professor anterior. E talvez o professor anterior não se deu bem com essa classe ou com aquele aluno. Então, isso é uma questão importante. Antes de continuar, que foi já que falamos de professores e de escola, uma regra importantíssima. Escola não tem a ver com educação. Escola tem a ver com formação e a nível cultural, conhecimentos, etc. A escola pode transmitir certos valores, mas quem estabelece e determina a personalidade, a educação, os modos, é em casa. Quando a criança chegou na escola, já chegou sabendo comer. Quando a criança chegou na escola, já chegou sabendo eventualmente pegar uns talheres. Os pais que estão educando, um exemplo como se comportar numa mesa. É em casa onde ele aprende tudo isso. Hoje em dia tem muitos berçários que são terceirizados para fazer essa função. Tem muitas babás. Justamente na segunda-feira. Justamente na aula de segunda-feira. Estavam comentando que a gente, o pessoal está, que vão na Hebraica no domingo, e eles veem que uma criança está no parquinho, lá no, como chama, no caixão de areia, alguma coisa, e a criança se machuca, ela não corre para a mamãe, corre para a babá. E uma triste e lamentável realidade. Então, muitas vezes o pessoal entra em crise, quando a babá sai de férias, quem vai cuidar da criança? Aí vem a mãe e fala, prazer, sou tua mãe. Você está rindo, mas é para chorar.
Tem muito assim.
Olha, não foi nunca, mas minha realidade, mas a gente ouve falar histórias que são literalmente de arrepiar nesse sentido. Mas vamos continuar um pouquinho mais. Os pais, nós falamos semana passada, têm que viver muito, constantemente a educação dos filhos. Há uma regra importante, está trazido justo no Yom Yom de hoje, coisa que acho que é Hapratit. Eu vou aproveitar e ler. Está escrito no Yom Yom de hoje, diz, existem dois tipos de leis, de regras. Então, existem dois tipos de decretos. O decreto que cria a vida. E os decretos são criados pela vida. Então, justamente as leis humanas são criadas pela vida. A gente, conforme nossa vida, a gente cria as leis. Conforme as necessidades vão surgindo, vai se criando as leis. 20 anos atrás não se falava de lei de internet. Ou seja, hoje existe um código de lei simplesmente porque surgiram novos... vamos dizer, novas situações, inclusive. Ou, da mesma forma, determinada região do mundo, determinado país, determinada sociedade, tem que impor lei de acordo com a sociedade. Ou leis que são diferentes, para determinado povo uma lei, para outro outra lei. Isso existe hoje em dia na parte fiscal, como chama, na tributação. Então depende a faixa salarial, etc., qual vai ser o imposto e demais. Então existem leis que são diferentes. Por quê? se adaptam às circunstâncias particulares, enquanto que a Torá é divina, e a Torá é um tipo de lei, existe a lei da Torá, que é uma lei que cria a vida. A lei é que determina a tua forma de vida. A lei é aquela que estabelece e te dá a vida, estabelece como você vai viver. Não é que, bom, de acordo com a vida eu faço a lei como me corresponde. A Torá é a que te determina. Chega Pesach, eu não vou comer pão. Chega Yom Kippur, eu vou jejuar. Chega diariamente, eu vou rezar, eu vou colocar tefilin, eu vou me conectar com Deus. A Torá, de alguma maneira, que estabelece a vida. E isto é uma questão importante, leva em consideração. A Torá é aquela que nós cumprimos em todo momento, já é eterna, em todo lugar, por igual. Por quê? Porque ela é divina. Tem esse poder. Então não é uma Torá em Honolulu, e outra Torá em São Paulo. E no Honolulu tem uma lei diferente do que aqui. Tem lugares no mundo onde roubar é praticamente aplaudido. Certo? Pode virar político, deputado, coisa assim. E tem lugares onde cortam as mãos. Então, cada sociedade é diferente. Essas são leis feitas pelo homem. Então, quando nós... Por que digo isto? A mesma coisa quando nós vamos dedicar à educação, quando nós vamos dedicar em geral, devemos saber que a responsabilidade existe uma mitzvah de educação. Os pais têm mitzvah, é uma questão da Torá, educar seus filhos. Os filhos não pediram para nascer, então você tem uma responsabilidade. E nunca cessa a responsabilidade de um pai para um filho. Não é um pai que pode dizer, bom, eu já fiz, agora por conta dele. Não existe. Você é responsável de educá-lo, de encaminhá-lo, e nunca pode abrir mão disto. É uma mitzvah, do mesmo jeito que você tem uma mitzvah de porto feliz, você tem mitzvah de se ocupar da educação, da formação, da, como chamar, dos teus filhos, em todos os sentidos. Uma regra importante, ou talvez um princípio, saber que precisamos da ajuda de Deus. Por quê? Porque nós partimos, quando falamos de educação, de um ponto de partida. Qual que é? Boa vontade e amor. Mas às vezes não temos boa vontade, às vezes temos um dia difícil, às vezes temos dificuldade. E não tem, mesmo assim, não, você não está isento. Não existe um dia que diz, hoje estou de folga de meus filhos. Não existe. Então, cada pai tem que saber que ele precisa muito de uma força especial, de uma luz, e a gente tem que rezar muito para Deus, para a educação dos nossos filhos. E a educação, como nós já falamos, deve ser um tipo de educação que faça parte do ser dele. Isso é uma educação. Isso é educação. Se ele estudou algum conceito de história e o dia da manhã esqueceu, isso não é educação. Mas educação são valores. A moldar o caráter da pessoa. Isto ou você tem ou você não tem. Não é. Depende com quem vai me olhar ou não. E por isso também está ligado com aquilo que falamos agora há pouco. É divino. Por quê? Porque Deus está te vendo sempre. A pessoa tem que levar isso sempre em consideração. E a responsabilidade que tem um educador. Nós vimos de passagem semana passada, quando comparamos com a semente.
Tem um dito que diz que criança pequena se carrega no colo, criança grande já educada, já casada, se carrega na cabeça.
Tem um outro que fala que filhos pequenos, problemas pequenos.
Na verdade,
que tem problema, falei, carrega no colo e outro se carrega na cabeça.
Eu vou acrescentar mais um. Você falou criança pequena carrega no colo, criança grande carrega na cabeça. Você falou criança pequena, problema pequeno, criança grande, problema grande.
Você que falou, eu só falei o primeiro.
Peraí. Não, eu falo, eu aprendi com meu pai, tem outra em Yiddish. É. Diz que kleine Kinder los nicht schlafen. Grande Kinder, Grosse Kinder, Los Nisleben. Criança pequena não deixa dormir. Filho grande não deixa viver. A gente, às vezes, você pensa que, bom, já está educado, agora acabou. Imagina, os problemas cada vez ficam maiores. A dor de cabeça fica mais preocupante. Então, quando são problemas pequenos, ainda é fácil. Então, isso é uma questão para levar em consideração também. Na prática, contudo, há uma preocupação muito grande de como educar as crianças e tudo mais. Então, muitas vezes devemos levar em consideração que estamos falando de uma criança. Uma criança onde não tem muitas vezes a capacidade de entender o que nós queremos, e a quem devemos constantemente explicar que nossa intenção é boa e nobre. Por quê? Porque ele, na condição de criança, não tem condições de entender o que nós estamos querendo pedir ou ensinar para ela. Ela não entende. Então, o que que te diz? Você é ruim. Você leva a criança no Play Center, ou no Playlander, no Playland, ou no Hopi Hari, sei lá o quê, uma hora, duas horas.
Isso é fácil.
Não. Aí, quando chega a hora de ir embora, deixa eu brincar mais um pouco, precisamos ir embora. Você não gosta de mim, você não quer me deixar brincar, você não quer que eu curta, você não quer isso. Peraí, o que te trouxe? E assim por diante. Então tem que deixar, entre aspas, muitas vezes a gente não tem que agradar. O famoso exemplo do xarope. Quando um pai dá um xarope para o filho, o xarope não é uma guloseima que ele tem que gostar, mas é pelo bem dele. Tem um versículo interessante que diz: Josef Shifto Sonebno, quem poupa o seu chicote, odeia seu filho. Isso é uma questão fundamental. Por quê? Não adianta querer agradar sempre, tem que saber impor limites. Tem que saber impor regras, porque a vida é assim, porque assim é para ser. Porque nós temos coisas que podemos e coisas que não podemos. Não é tudo que pode e nem a toda hora que pode. Então, da mesma forma que nós temos leis naturais, não pode isso, não pode aquilo, e deve isto, deve aquilo, da mesma forma na vida. A Torá é chamada Torá Tcharim, uma Torá de vida. E justamente nós devemos aprender daqui uma lição principal, que na vida tem que ter justamente regras de conduta. E tem momento que não se pode, ah, eu não gosto, lamento que você não gosta.
Você, então, quando,
desculpa, sim,
você quando fala um não para o teu filho, você tem isso claramente, de que esse não é para o bem dele. Ele não tem isso claramente, que ele recebeu esse não para o bem dele. Então, o que que acontece? Você vai, muitas vezes, ter que repetir para as mesmas coisas várias vezes até que isso entre na cabeça da criança. E para você, aquilo é óbvio. Então, você poderia falar uma vez só e falar, não falo mais, já falei. Isso não é educar. Educar é insistir, é continuar falando.
E explicando.
Explicando, claro.
Mas, existem aqui dois conceitos. Você está entrando, dois conceitos importantes. Primeiro, uma questão chamada hierarquia, que hoje em dia na sociedade moderna se perde muito. Nós não somos iguais. Eu sou pai, você é filho ou filha. Onde eu decido. Pode parecer meio tirano, meio o que você quiser. Mas é verdade. Entre aspas, um pai que fala para o filho, vai tomar banho. Não quero. Peraí, eu não perguntei. Eu mandei. Não sei se dá para entender.
Você pode até debater um pouco, mas no final...
Eu decido.
Eu
tinha uma prerrogativa. Então, o que acontece? Por que quero justamente nesse ponto? Hoje se confunde muito os pais que não sabem se posicionar como pais, entre aspas, primeiro. E segundo, os pais que, entre aspas, às vezes querem debater com os filhos e se colocam no mesmo nível. E o filho precisa de um pai, não de um amigo ou de um colega. Ele precisa. Há uma regra importante, inclusive isso gerou um movimento muito grande nos Estados Unidos, chamado Tough Love, amor exigente. Quando você ama alguém, você exige dele. Se eu vejo meu filho fazendo alguma coisa errada, eu vou dar bronca nele. Se eu vejo um Zé Mané na rua fazendo coisa errada, tô nem aí. Por quê? Porque meu filho eu quero educar, eu quero ensinar. É diferente. Então, vemos aqui na prática como muda totalmente a perspectiva. Então, justamente, educar é exigir. Não gostou, lamentavelmente. Isto daqui é uma questão importante para deixar claro. E muitas vezes, mesmo quando o filho é grande, ele vem debater. Estamos abertos à discussão. E uma coisa importante, não somente na educação, como chamam? Personalidade, caráter. Saber admitir que o filho pode estar certo e eu estou errado. Pode acontecer, sou um ser humano. Pode ser que eu errei. Não porque eu sou mais velho me garante que eu sou dono da verdade e da razão. Tem que ter humildade e dizer, tudo bem. Ou vou discutir com meu filho, eventualmente, como você falou antes. Eu falei que não. Eu não preciso insistir num erro. Se meu filho me demonstra por A mais B ou de uma forma racional...
E não precisa ser assim.
Que não precisa ser nem sim. Mas muito pai não admite isto. Não vou entrar no mérito da questão. É uma realidade. Então, cada um de nós devemos constantemente levar isso em consideração. É importante levar em consideração isso. Porque isso daqui ensina ao filho também um conceito chamado Teshuvah. Que se diga, fica se arrepender. Errei. Você está certo. A pedir desculpas. Pedir por favor. É muito comum. Pai educar o filho. Filho, qual a palavra mágica? Eu vejo aqui na sinagoga, quando vem no Shabbat, pedir pirulito. Filho, como se fala? Agora, quantas vezes o pai fala por favor e obrigado? Ele mesmo. Mas ele pretende que o filho fale por favor e obrigado. É um exemplo simples. Agora,
você, você ensina exigindo que fale por favor e obrigado, e você ensina também falando por favor e obrigado.
E você ensina, e você ensina não falando por favor e obrigado, o que significa um cara que, peraí, fala ou não fala?
É lógico.
Que nem o pai que fala para o filho, também é um exemplo que acontece muito. Ele é um pai muito presente. Então leva o filho todo dia na escola, ele é motorista. Ele está presente que vira motorista. Certo? Não é que conversa com o filho. Então no trânsito, quando ele leva o filho para a escola, ele já está no celular, e no meio disso ele fala para o filho constantemente, lógico que não pode falar palavrão. Mas quando alguém na frente deu uma fechada, uma freada,
ele soltou a língua.
Ele simplesmente se descontrola. Então ele fala para o filho... Não pode, mas ele pode. Ah não, filho, o papai é grande.
É.
Mas é verdade.
Educar é complexo. É verdade.
Perdão, por isso que estamos tendo um tiro, por isso que a gente é importante. E incrível, tudo isso tem de acordo com a Torá. Por isso que você educa com um exemplo. Por isso que nós falamos semana passada, a pessoa não estava aqui, que a gente não precisa fazer um curso necessariamente. Porque não precisa que alguém me ensine. Eu, com a minha formação, com as minhas atitudes, já estou educando. A gente educa mais com o exemplo do que com as palavras.
É.
E justamente, como a gente diz, filho, você tem que respeitar teus pais. E você não respeita os teus pais. Quando você respeita e cuida dos teus pais, é melhor exemplo para teus filhos do que você pretende, entre aspas, que eles respeitem e cuidem de você. E se você pega teus pais, interna num asilo, num lar de idosos, coisas semelhantes, se prepara que provavelmente o que vai acontecer contigo. Tem regras que fogem, mas você educou, que isso é expectativa de vida. Então, se para você estava bem colocar teu pai no asilo, por que teu filho não vai colocar você no asilo? É um exemplo. Você pode achar errado colocar teu pai no asilo? Imagina, pai de velho dá problema, dá dor de cabeça. A gente tem direito a curtir a vida. Então você também quer direito a curtir a vida.
Quando você tem um problema com uma nora...
Peraí. Não, estamos falando de educar os filhos. Educar a nora não é o nosso tema.
Depende se ela é argentina.
Não, estou falando, ele falou de asilo. Bom, tá bom, eu quero, mas e a minha mulher... Imagina, eu não sou enfermeira, blá blá blá.
Vamos lá. Então, por essa razão, como falamos, que o pai deve educar a criança da forma que ele vai crescendo desde pequeno. Semana passada nós contamos aquela história, lembra? Da mulher que passou no Rebbe, com 22 anos. E ela pediu para o Rebbe, perguntou para o Rebbe com que idade ela tem que começar a educar seu filho. Ela estava grávida.
Ela estava grávida.
Pediu para o Rebbe, com que idade preciso começar a me ocupar da educação do meu filho?
Ele perguntou quantos anos você tem.
Ele perguntou que idade você tem. Ele falou 22. Ele falou, você deveria ter começado 22 anos atrás.
Ela ser educada.
Porque esta é a educação. Você é a educação de teus filhos.
Vai aprendendo.
Então, da mesma forma, entre aspas, você está preocupado o dia da manhã como você vai educar um filho, a família que você vai formar. Então tem que saber como escolher a esposa com quem você vai querer educar teus filhos.
E a broja.
Eu não estou falando a broja. Os valores pelos quais se procura uma esposa são outros hoje em dia. E na verdade você quer construir com ela uma família. Então tem que saber se a mulher tem valores para educar e construir uma família junto com você. E construir o tipo de família que você quer construir. E também não adianta dizer, eu quero que minha esposa seja assim, e eu não preciso.
Mas ela não quer, ao contrário.
Entendeu?
Minha mulher quer, mas eu não preciso. Também pode ser.
Vamos lá. Então, uma questão importante, quando nós falamos de educação dos filhos, de ter educação dos filhos, é simplesmente a gente, como falamos, rezar, ter amor pelos filhos e literalmente se questionar constantemente se estão fazendo melhor. Reavaliação. Por quê? Porque muitas vezes agimos por impulso, muitas vezes agimos sob pressão, temos problemas de trabalho, temos problemas de parnassá, temos problemas de saúde na família, Deus nos livre. Quem não tem tsures? Todo mundo tem.
Algum tipo de
tsures. Muitas vezes não percebemos e chegamos em casa e às vezes damos uma resposta ou tomamos uma determinação, uma decisão baseados num momento. E isto é algo grave, não pode ser feito. A gente tem que ter linhas de conduta e saber aonde queremos chegar com a educação, com o ambiente em casa e tudo mais. Então, eu quero viajar porque preciso ter férias. Ou estou querendo viajar porque quero conhecer um lugar. Ou eu quero viajar porque preciso esparcir. Ou eu quero viajar porque todo mundo viaja, também quero viajar. Então, mas o conceito é, do mesmo jeito que quero dizer, uma coisa tão simples como uma viagem, envolve tantas coisas junto. Então imagina você quando se trata de uma educação. Tem que levar e analisar constantemente. Então, é conveniente, falamos semana passada como se escolhe uma escola. É conveniente essas amizades para meu filho? Meu filho, eu gosto, quero que faça judô. Mas será que naquela academia de judô estão ensinando para ele somente judô ou estão ensinando filosofia japonesa que vem junto com judô? Sei lá. Ou será que ele está... Não tem no karatê essas coisas?
Não tem onde filosofia, né?
Mas em muitos lugares tem. Dizem que tem a filosofia de...
É, só a parte de disciplina mesmo.
Tá bom.
É, tem, mas
tem pouco. Tem, disciplina, outras filosofias. Enfim, cada um de nós tem uma filosofia diferente. Cada um tem, são pessoas. É diferente.
Isso aqui é mais a parte de respeito.
Respeito. Ok? Mas, como falamos antes, existe o respeito porque o homem exigiu e existe o respeito porque Deus mandou. Então, o que acontece quando é porque o homem exigiu? Existem situações onde, se você dá direito, dizer, bom, esta pessoa não. Porque você fez a regra e você cria a exceção à regra. A lei que vem de Deus é diferente. Não, quando Deus diz para respeitar o homem, é todo homem, independentemente de condição e situação. Ok? Da mesma maneira, como estávamos falando, está trazido nessa paraxá, que a pessoa diz, está escrito que a pessoa não pode levar um outro yudi para um julgamento de goi. Você não pode, se é que tem algum problema com yudi, faz um dintorá. Não vai na justiça dos homens.
Vai na justiça goi.
Dos homens. Então diz, mesmo se eles julgam igual que a lei da Torá. Por quê? Qual o problema? Porque você passa, em determinado momento, uma linha que passa a acreditar que a lei dos homens e a lei de Deus é igual. E não é verdade. Em poucas palavras. Então, quando você, na educação de teus filhos, por exemplo, a fé em Deus é um pilar fundamental. Por quê? Porque quando você está falando dos homens, é os homens, é falho. Quando você vem falar de Deus, é perfeito, exato. Pode ser que eu não entendo, pode ser que eu não sei, mas o defeito está em quem? Em mim. A deficiência, a deficiente entre aspas, sou eu. Não é que Deus se enganou. É isso em muitos aspectos da vida em geral. Cada um de nós devemos levar em consideração, como falamos no início, tem aquelas leis divinas que são as que criam vida, dão vida, e elas dão vida a gente. Então, quando eu ensino para um filho, que na prática, isto que deve ser feito, porque é a forma certa, porque é a coisa certa, a verdade deve ser dita porque é verdade, e a coisa certa deve ser feita porque é coisa certa, e a coisa errada deve ser evitada porque é errado. Ou seja, ensinar um conceito que chama certo e errado. A criança tem que aprender isto. Ah, papai não gosta. É comum, a gente ouve, filha, não faz isto porque papai não gosta. Já tudo está atrelado ao gosto do papai e da mamãe. Então, eu não gosto. Ela também não gosta. Chega uma idade que ela foi educada. A gente faz o que gosta e o que não gosta. E tem que ensinar que existe o certo e o errado. E o certo e o errado, como falamos no início do show, existe a diferença, vimos no Yom Yom, entre o certo e o errado de acordo com os homens e o certo e o errado de acordo com Deus. Por quê? Com os homens muda com o passar do tempo e muda de acordo com o lugar. Ok, de Deus não. Um exemplo prático. A Torá nos diz que a gente tem que acreditar nas leis de Deus porque são sempre em todo momento e em todo lugar. E dos homens não. Então, dos homens, por exemplo, e tem a famosa piada que me mandaram outro dia por WhatsApp. Diz que a pessoa estava no Brasil e falou: antigamente no Brasil, certo? Homofobia era, ou já, como chama? Contando mesmo, homem com homem, mulher com mulher, era estranho, até era proibido. Hoje em dia, ou seja, depois passou a ser aceitado. Hoje em dia, na TV até que é promovido.
É mérito.
Certo? Diz, eu vou embora do Brasil antes que seja obrigatório.
Sair do armário.
Não, porque na prática, o que eu quero demonstrar com isso? Como que a coisa, entre aspas, vai deturpando. Na época da minha, vamos fazer diferente. Quando você era criança, você foi na praia lá em Montevideo?
Eu, aberto de tranvia.
Não, peraí. Quando você ia na praia, de pequeno,
eu.
Quantas mulheres iam com biquíni?
De bube, de mame.
Não, de biquíni.
Não.
Era. Se tivesse, perdão, deixa eu falar.
Não vai tirar a roupa.
Deixa eu te perguntar. Não estou brincando. Você tem alguns anos mais do que eu. Quantas vezes você viu mulheres com esse tipo, tomara que caia? Se alguém tivesse entrado na praia naquela época desse jeito, o que tivessem falado?
Não existia. Só que ficava de olho aberto quando as mulheres vinham com um vestido e tiravam o vestido e ficavam com o maiô inteiro, que já tinha até a sainha aqui embaixo. Opa!
É uma religiosa.
Peraí. Suficiente, não precisa ser mais específico. Hoje em dia, só para entender como mudou, e naquela época não existia, não era que seria mal olhado, não existiria.
Não existia.
E se tivesse aparecido. E hoje em dia, ao contrário. Se hoje em dia alguém entrasse na praia vestido com maiô desse jeito, vai internar.
Escuta uma realidade. Minha mãe, Alea Shalom, até os 62, 63 anos, nunca usou lá, teve para ajudar uma calça.
Oh, perdão. O que quero vir para. Simplesmente como a lei dos homens, de certa forma, vai mudando. A gente não repara e não percebe. A gente mesmo. Certas coisas eram proibidas, depois passaram a ser aceitáveis, depois permitidas e depois passa a ser praticamente obrigatório. Então, da mesma maneira em educação. Quando você ensina valores, aquilo que o rei Salomão falou, educa a criança, mesmo quando vai ser idosa, não vai se afastar desse caminho, são valores que não mudam. O certo continua certo e o errado continua ser errado. Por quê? Porque quem estabeleceu é eterno. E Hashem. E isto que faz a grande diferença.